Lições da vida de Neemias. Capítulo 11. Integridade nos negócios. Esta parte da história sagrada é nos dada como uma importante lição. Os que professam amar e temer a Deus devem nutrir simpatia e amor uns pelos outros e proteger os interesses dos outros como se fossem seus. Os cristãos não devem regular sua conduta pelos padrões do mundo. Em todas as épocas, o povo de Deus é tão distinto dos mundanos quanto a sua profissão é mais elevada que a do incrédulo. Todo o povo de Deus na terra é um corpo, desde o princípio até o fim do tempo. O amor do dinheiro é a raiz de todo o mal. Nesta geração, o desejo de ganho é paixão absorvente. Se a riqueza não pode ser assegurada por meio de trabalho honesto, os homens recorrerão à fraude a fim de obtê-la. Viúvas são roubadas em seus escassos recursos e pobres são levados a sofrer pela falta de coisas indispensáveis à vida. Isso ocorre para que os ricos possam manter sua extravagância ou satisfazer seu desejo de acumular bens. O terrível registro de crime em nosso mundo é suficiente para gelar o sangue e encher a alma de pavor. O fato de que, em maior ou menor grau, exigissem os mesmos pecados entre aqueles que professam piedade, exige um profundo exame do coração e cuidadosa ação dos seguidores de Cristo. Os crimes que são cometidos por causa do amor à exibição e ao dinheiro transformam este mundo num covil de ladrões e salteadores. Mas os cristãos são peregrinos na terra. Estão em terra estranha, parando, por assim dizer, por apenas uma noite. Eles não devem ser influenciados pelos mesmos motivos e desejos daqueles que têm seu lar e tesouro aqui. Deus planejou que nossa vida representasse a vida de nosso grande modelo Jesus. Assim como Ele, devemos viver para fazer o bem aos outros. Os costumes do mundo não são norma para o cristão. Ele não deve imitar suas práticas sutis, suas astúcias, suas extorsões, nem em pequenos negócios. Todo o ato injusto para com o próximo, mesmo que ele seja um pecador impenitente, é uma violação da regra áurea. Cada erro praticado em relação aos filhos de Deus é feito ao próprio Cristo na pessoa de seus santos. Toda tentativa de tirar vantagem da ignorância, fraqueza ou infortúnio dos outros é registrada como fraude nos livros do céu. Aquele que sinceramente teme a Deus preferiria antes labutar dia e noite e comer o pão da pobreza a condescender com a paixão do ganho que oprima a viúva e o órfão ou prive o estrangeiro do seu direito. Nosso Salvador procurou desse modo convencer os ouvintes de que se alguém tirasse proveito em defraudar o próximo nas coisas mínimas, também faria o mesmo em negócios mais importantes, caso tivesse oportunidade. O menor deslize da estrita retidão destrói os obstáculos de ordem moral e predispõe o coração para injustiças maiores. Cristo nos ensinou por preceito e exemplo que nosso procedimento para com os semelhantes se deve caracterizar pela mais perfeita integridade. Diz o Divino Mestre: tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Exatamente na medida em que o homem se beneficia à custa do semelhante, seu coração se tornará endurecido à influência do Espírito de Deus. O ganho assim obtido é uma perda terrível. É melhor padecer necessidade do que mentir, melhor passar fome do que defraudar, melhor morrer do que pecar. Extravagância, excessos e extorsões estão corrompendo a fé de muitos e destruindo sua espiritualidade. A Igreja é, em grande medida, responsável pelos pecados dos seus membros. Ela encoraja o mal, se deixa de levantar a voz contra isso. A influência mais temida pela Igreja não é a dos francos opositores, dos infiéis e blasfemos, mas a dos incoerentes professos seguidores de Cristo. Esses são os que afastam de Israel as bênçãos de Deus. Todos aqueles que desejam formar um caráter que os habilite para o céu devem ser cristãos bíblicos. Eles devem ser diligentes no estudo do mapa que conduz à vida. De maneira cuidadosa e com oração, devem examinar os motivos que os levam à ação. O mundo dos negócios não está fora dos limites do governo de Deus. O cristianismo não deve ser meramente mostrado no sábado e exibido no santuário. É para todos os dias da semana e todos os lugares. Seus reclamos devem ser reconhecidos e obedecidos em cada ato da vida. Homens que possuem o genuíno artigo da verdadeira religião revelarão em todas as suas transações comerciais tão clara percepção do direito como quando oferecem suas súplicas diante do trono da graça. Deus não pode ser excluído de qualquer transação na qual os direitos de seus filhos estejam envolvidos. Sobre cada um que o serve com sinceridade, sua mão está estendida como um escudo. Ninguém pode ferir o mais humilde discípulo de Jesus sem golpear a mão que sustenta a espada da justiça. O apóstolo Tiago, antevendo os últimos dias, dirigiu uma solene e temível advertência a aqueles que têm ajuntado riquezas mediante fraude e opressão. Eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor.